Podcasts da Rádio Bandeirantes.
A gente explica.
No dia 3 de novembro de 2020, o Amapá literalmente parou.
13 das 16 cidades do estado, incluindo a capital, Macapá, ficaram no escuro após um grave apagão.
Uma explosão seguida de incêndio destruiu a única subestação de fornecimento de energia.
O problema é que mais de 2 semanas depois do ocorrido, a situação dos amapaenses segue indefinida.
Nessa edição, você vai entender tudo sobre o primeiro e o segundo apagão.
O que causou o blackout?
Quem são os responsáveis pela subestação? O que as investigações apontam até agora?
Relatos da população. Como é que vive o povo do Amapá?
E o que foi feito até agora para ajudar? Eu sou o Vitor Lupato.
E eu sou a Gabi Guimarães. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do A Gente Explica.
Vamos para mais um. Bom, vamos lá então resumir toda essa situação. Cerca de 765 mil pessoas de 13 cidades do Amapá foram atingidas por esse apagão.
Que situação, né, Vitor? O desabastecimento também afetou outras áreas, como a distribuição de água, por exemplo.
Houve interrupção de serviços hospitalares não urgentes e sem refrigeradores. Comidas e eletrodomésticos estragaram.
Além disso, filas se formaram em supermercados e postos de combustível.
4 dias depois, a energia elétrica começou a ser restabelecida, mas não completamente, longe disso.
Foi em regime de rodízio, turnos de 6 horas com energia.
A previsão era que o fornecimento passasse a ocorrer em períodos de 3 em 3 horas e de 4 em 4 horas na quinta-feira retrasada, dia 12 de novembro. Mas não foi o que rolou.
E nessa brincadeira de super mau gosto, já são quase 20 dias de instabilidade permanente. Mas uma das perguntas mais intrigantes é: o que causou o apagão?
Bom, Gabi, no início desse mês, um incêndio atingiu um transformador de uma subestação de energia lá no Amapá.
A origem do fogo ainda está sendo investigada, mas o problema, como a gente sabe, levou ao desligamento automático do abastecimento do estado.
A subestação de energia do Amapá tem 3 transformadores.
Um deles foi atingido diretamente pelo fogo. O segundo acabou danificado. O terceiro nem estava em funcionamento porque passava por manutenção.
Uma subestação é responsável por reduzir a tensão da energia que chega pelas linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional para distribuí-la à população. O Amapá está ligado a esse sistema que distribui energia para todo o Brasil, por uma única linha.
O Sistema Interligado Nacional é subordinado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, sob fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, subordinada ao Ministério de Minas e Energia.
No dia 9, quase uma semana depois do primeiro apagão, o Bastidores do Poder foi atrás de entender os possíveis motivos desse acontecimento.
O ex-diretor da ANEEL, Edivaldo Santana, disse que um raio pode ter causado toda a tragédia.
Ainda segundo ele, Gabi, 70% de um dos transformadores conseguiria fornecer energia para todo o estado do Amapá. E a gente lembra aqui que a subestação conta com 3.
Mas então por que o apagão? As imagens mostram que não existia uma parede corta-fogo e nem um para-raios.
Ou seja, um raio atingiu a subestação e iniciou o fogo. O transformador principal entrou em chamas e, como não tinha uma parede para parar esse fogo, o segundo equipamento também foi queimado.
E olha só, são equipamentos básicos na construção de uma sede, mas Edivaldo Santana destacou uma falha estrutural que também precisa ser resolvida.
Mas eu acho que deve ter um problema estrutural que precisa ser resolvido. A transmissão é considerada um monopólio natural, ou seja, monopólio natural significa que uma empresa sozinha faria mais barato. Só que no Brasil nós temos mais de 300 empresas de transmissão. É impossível coordenar tudo isso. Por isso que isso está aumentando um grau de risco de uma coisa que não deveria ter risco.
Ufa, são muitos nomes e muitas falhas, né, Gabi? Mas quem é, de fato, responsável por essa subestação?
É o seguinte, a subestação fica na zona norte da capital Macapá e é operada pela empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia do grupo Gemini Energy, controlado por fundos de investimento. O serviço é de concessão.
O Ministério Público Federal anunciou ter instaurado um inquérito para investigar as responsabilidades no episódio. Também pediu explicações sobre as providências tomadas após o apagão.
As explicações vão ter que ser dadas pela concessionária encarregada pela subestação, pela Companhia de Eletricidade do Amapá, responsável pela rede que leva a energia da subestação para as cidades, e também pelo governo do estado.
A Companhia de Água e Esgoto do Amapá também vai precisar dar explicações sobre os afetados pelo desabastecimento de água. A Justiça Federal tinha dado um prazo de 3 dias para que o apagão no Amapá fosse completamente solucionado, com 100% da eletricidade restabelecida, sob pena de uma multa de 15 milhões de reais.
E nesse meio tempo, a população sofre e sofre muito. Já imaginou o que significa ficar sem energia elétrica?
Pois é, Gabi, a gente usa para quase tudo. Uma onda de protestos populares foi iniciada em várias cidades do estado, cobrando o retorno da energia e responsabilização de quem foi culpado por tudo isso.
O Diego Almeida é psicólogo lá em Macapá e mandou um áudio pra gente nos primeiros dias depois do apagão, contando a situação por lá. Vamos ouvir.
E a energia elétrica, a gente não consegue ter acesso à água, água potável principalmente. Em casa, nossa água ela é servida a partir de poços com bombas d'água que fazem a nossa caixa encher e tudo mais. Então, não temos acesso à água, telefone, internet, e estamos completamente isolados.
E o que é que tem sido feito para ajudar, Gabi?
Na semana passada, o Ministério de Minas e Energia disse que aumentou o fornecimento de energia para 80% do Amapá depois que entrou em operação uma unidade geradora na usina hidrelétrica de Coaraci Nunes. A usina fica em Ferreira Gomes, a 137 quilômetros de Macapá.
De acordo com o Ministério, a unidade gera mais 25 megawatts, o que permitiu levar energia a mais 10% do estado. Mesmo assim, o rodízio foi mantido.
O Tribunal de Contas da União aprovou a realização de uma auditoria para verificar possíveis irregularidades e omissões no apagão que atingiu o estado.
A proposta de auditoria foi apresentada pela ministra Ana Reis. Segundo ela, a apuração se justifica, abre aspas, diante do quadro de incontáveis prejuízos e danos à população, além das possíveis irregularidades e omissões, fecha aspas. Ela disse isso sobre tudo o que aconteceu e acabou levando a esse apagão.
A Justiça Federal determinou também que a União viabilize o auxílio emergencial das famílias carentes dos 13 municípios que foram atingidos.
O governo federal vai ter que então pagar R$ 600 por 2 meses, ou seja, cada família deve receber R$ 1.200.
Essa instabilidade já durava 11 dias e as eleições municipais estavam muito, muito próximas.
E por isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou o adiamento do pleito na capital do estado, Macapá. As demais cidades foram às urnas.
Segundo ele, a medida era necessária para a segurança da população.
Percebi que havia consenso acerca dos riscos da realização das eleições neste domingo, em razão da instabilidade no fornecimento da energia elétrica, do aumento expressivo da criminalidade e mesmo sinais de convulsão social.
As eleições acabaram acontecendo em 15 das 16 cidades do Amapá, mas a capital seguiu sem definição até essa semana.
No dia 19, o TSE definiu que o primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 6 de dezembro e o segundo, se necessário, é claro, no dia 20.
Aí, quando todo mundo achava que a situação não podia piorar, eis que um novo apagão atingiu o estado.
Foi mais curto por causa de uma sobrecarga no maquinário, mas 13 cidades ficaram no escuro por aproximadamente meia hora.
Senador eleito pelo estado do Amapá, Randolph Rodrigues estava na capital no momento do blackout e narrou o ocorrido.
Macapá está toda no escuro, salvo alguns locais que tem, como restaurantes que tem gerador, mas a cidade toda está no escuro. Estamos em apagão total em Macapá. As informações dão conta que também Santana, o município vizinho, Mazagão e outros municípios do estado também estão no escuro.
Houve falta de luz também na maioria dos municípios do interior, como em Santana, Mazagão e Calçoene.
Durante o ocorrido, inúmeras publicações na internet de moradores do Amapá mostravam a indignação sobre a situação.
O Ministério de Minas e Energia disse em nota que o sistema elétrico apresentou instabilidade e as causas estão sendo investigadas.
O sistema está sendo restabelecido gradualmente, de acordo com a pasta.
O operador nacional do sistema confirmou que houve um novo desligamento no Amapá e que trabalha para restabelecer a totalidade das cargas no estado.
A Eletronorte também confirmou o desligamento na usina Quaraci Nunes, em decorrência de um evento externo, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica.
A Companhia de Eletricidade do Amapá diz que vistoria as linhas de transmissão e as subestações para identificar o motivo do novo apagão.
Depois de toda essa confusão, a Justiça no Amapá determinou o afastamento da atual diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema por um mês.
Na decisão, o juiz João Bosco da Silva afirmou que houve completa omissão ou, no mínimo, atuação negligente dos órgãos de fiscalização.
Ele disse ainda que o blackout é reflexo de um apagão de gestão provocado por uma sucessão de governos federais que deixaram o sistema entregue à própria sorte.
A justiça entendeu que o afastamento era necessário para que a ANEEL e a ONS não destruíssem eventuais provas de falhas do poder público.
Mas hoje, 20 de novembro, o TRF1, pelo presidente desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes, derrubou a decisão da Justiça Federal do Amapá. Em um dos trechos do documento, Mendes diz que especificamente o exercício das competências a cargo da ANEEL e do ONS, em cenário da grave crise energética vivenciada pelo estado do Amapá, prejudicando a continuidade das ações a serem adotadas pelos referidos agentes, no contexto da gestão do aludido quadro de crise. Ou seja, ele não quis afastar porque agora medidas precisam ser tomadas.
Pois é, Vitor, e o Tribunal de Contas da União e a Polícia Federal continuam investigando o caso. Vale a gente ressaltar aqui que o ministro de Minas e Energia esteve na subestação de Macapá, onde acompanhou a instalação de um novo transformador.
Bento Albuquerque afirmou que a previsão do governo é que a energia esteja totalmente restabelecida até o dia 26 de novembro.
Como foi no final de semana passada, que já teve uma melhora no fornecimento de energia, acreditamos que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado e até o dia 26 a população do Amapá terá energia de volta à normalidade e com bastante segurança energética.
A população do estado sofre e os protestos só aumentam. Já são cerca de 110 manifestações até agora.
Milhares de moradores estão, assim como o vigilante Alexandre Barbosa, com muito medo do desemprego depois dessa crise elétrica.
Por causa do apagão não tem trabalho, porque a maioria é diarista, entendeu? A maioria trabalha de bico, faz bico. Então isso atrapalha tudo.
Que desespero esse áudio, né, Vitor? Muito, muito angustiante. E a gente segue monitorando porque o povo do Amapá merece ter energia elétrica de volta.
E na política, muita gente anda pressionando, né, pra tentar arranjar alguma medida lá pro Amapá.
Mudar essa situação, né?
Exatamente. E um dos parlamentares que é eleito pelo estado, o senador Randolph Rodrigues, que já participou do A Gente Explica hoje, conversou com a gente, né, Gabi?
Sim, exclusivamente contando, então, como tá a situação por lá nesse momento, qual a expectativa para os próximos dias.
O pedido de afastamento da ANEEL e do ONS foi do Randolph Rodrigues. Ele está em Macapá, então está acompanhando de perto e é um dos parlamentares aí que mais se movimenta para isso. Vamos ouvir então a análise, né, e o que tem para dizer o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade.
Olá, Vitor, Gabi e aos ouvintes do A Gente Explica. O apagão que nós todos amapaenses estamos sofrendo aqui é o resultado de outros apagões. Nós começamos um grande e enorme pesadelo. Nós passamos 4 dias, 3, 4, 5, 6 de novembro, na completa escuridão. Colapsou a energia, colapsaram as comunicações, colapsaram o abastecimento de água da cidade. E a única participação do governo estadual foi atuar com repressão, quando o povo legitimamente ia para as ruas reivindicar os seus direitos. O Ministério das Minas e Energia primeiro havia dito que em 24 horas restabeleceria tudo. Não restabeleceu. Depois de 48 horas, não restabeleceu. Depois de 72 horas, não restabeleceu. Nós já estamos com 4 dias de apagão, há 18 dias em regime de racionamento, e neste racionamento chegamos até um segundo apagão. A vida dos amapaenses se tornou um inferno completo a partir daí. O que nós estamos diagnosticando é o sistema elétrico do Amapá tem profundo colapsos. E por conta disso, é preciso uma reformulação total de todo o sistema elétrico.
A gente agradece o senador Randolfe Rodrigues pelo depoimento e vai continuar de olho e na torcida para que essa situação seja resolvida o quanto antes, não é, Vitor?
É isso aí, vamos ver se essa data vai ser mantida, né? 26 de novembro agora, no começo eram 14 dias, essa data já foi estendida e a gente só espera que rapidamente, né, a gente possa ter 100% da energia de volta ao povo amapaense.
É o mínimo e, de qualquer forma, a gente agradece a companhia de todo mundo que acompanhou o A Gente Explica até agora. E na semana que vem a gente volta com o principal destaque daqueles últimos 7 dias.
Como sempre, muita informação, mas também muitos agradecimentos, né, Gabi?
É isso, a gente começa agradecendo Kayame Martins, que tá ali sem dar nenhuma atenção pra gente, brincadeira, mas que pacientemente nos ajuda aqui, edita o podcast, deixa ele tinindo aí no seu agregador de áudio preferido. Do meu lado esquerdo, quem está, Vitor?
Ela, Bruna Arteiro, que tá sempre aqui com a gente, acompanhando as gravações, e a nossa coordenadora digital. Nossas chamadas das redes sociais são sempre com ela, que também agora tá ficando famosinha.
Tá sim, setorista do Santos ela, viu? Fazendo participações aí na nossa área toda sexta-feira à noite. Quem quiser acompanhar é só sintonizar na Rádio Bandeirantes.
E por último, mas não menos importante, ele que salva nosso roteiro, sempre com muita atenção, sempre muito disposto a ajudar, Ronald Gimenez, muito obrigado.
O nosso muito obrigado ao chefinho do digital.
Agora o quê? Arroba.
Biscoitada. E pra gente não enrolar tanto, eu vou de uma vez.
Vai.
Tá? Arroba Vitor Lupato.
O mais movimentado de todos.
Fake news. Arroba Gabi Guimarã.
A famosinha, arrasta pra cima.
Arrasta pra cima. E arroba Rádio Bandeirantes, mais importante de todos esses.
O local de trabalho, mas daqui a pouco a Gabi vai ter mais seguidor do que a rádio.
Gente, obrigada por terem acompanhado até aqui. Na semana que vem a gente volta. Um beijo, tchau, tchau.
Muito obrigado, pessoal. Tchau.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.